Comportia, Universo Comportamental apresenta um podcast da Rumi, autoconhecimento para o seu progresso pessoal. Queridos amigos, esta é uma sequência de mensagens demonstrando através da lei de atração como a pessoa perde a sua proteção, revelando a causa principal. De onde dentro de você surge a mente? De onde surge a impressão de existir um eu em seu íntimo? E até quando viverá com essa impressão, ditando as influências de sua vida? Graças a essa impressão psicológica, eu tenho um eu, a sua consciência descarta o poder de abandonar as identificações com todos os seus dramas. Não se trata de um eu real, trata-se de uma impressão psicológica fadada ao fim. Não se trata de você, a consciência. Sua verdadeira individualidade é a totalidade, o eu real. Se fosse permitido saber, sem nenhum preparo prévio, como num rasgo de consciência absoluta, o que o ego pode infelicitar a sua mente, você se cobriria de vergonha. Então, aceita-o. Admite tudo que ele produz em seu íntimo. Crê e se rende completamente, acolhendo suas sugestões, crenças, julgamentos, pensamentos e sentimentos, bem como todas as sensações doentias do corpo físico. Enfim, deixa-se governar por uma impressão psicológica fadada ao fim, um embusteiro, um tirano, a quem você acredita toda a realidade. Teria vergonha de ser fraco a esse ponto? E quando sentisse vergonha, ele criaria uma nova armadilha, porque bradaria na mente: oh, que vergonha! Não aprendi nada, retrocedi, não ganhei nada. Um embusteiro fazendo-se passar por aquilo que não é. E outra vez recitaria novos discursos, comprovando: ele mantém a coleira em seu pescoço. Abandone essa identificação excessiva com a crença no ego, porque ele é vergonhoso quando tudo faz para manter a consciência prisioneira de suas imaginações negativas. E nunca mais diga: isso é real. Não, isso é uma criação de espinhos. Cesse qualquer esforço de pensar sobre os dramas passados, presentes e futuros. Então ocorrerá mente serena, silêncio mental, iluminação, encontro com a fonte que vem antes da mente. Onde foi parar o ego? Não existe e não existirá, como se nunca tivesse existido, e só terá função quando a consciência quiser. O que é lícito incluir na pauta de pensamentos autorizados? Os estudos da sua necessidade, quando faz o caminho do mundo, os estudos de viabilidade para construir alguma coisa, o estudo das projeções, prospectando vida melhor para todos. O que é lícito fazer sempre? Auto-inquirição, autoconhecimento, autoanálise e reflexão, sem confundir essas ações com o ego criando uma montanha de sugestões negativas ou questionamentos estéreis que levam a lugar nenhum, porque o ego somente quer matracar e mostrar seu falso poder. Para acessar o torvelinho do ego, despejando centenas de memórias, sentimentos e pensamentos, pergunte-se: quem está lembrando, sentindo e pensando aqui? Quem é esse dentro de mim que não quer esquecer e insiste em continuar martelando a minha cabeça? Com certeza, é o ego enforcando seu pescoço, porque está acostumado a manter você preso por rédeas bem curtas. Quantas sandices ele conta em sua mente? Quantas possibilidades do pior ele inventa? Quantas justificativas ele demonstra para fechar o seu coração diante da sua fraqueza ou da fraqueza do outro? Sim, porque compaixão é quando seu coração permanece aberto, apesar da fraqueza, seja a sua, seja de quem for. Então você justifica a sua infelicidade a partir do outro. Isso é como ver uma cena que o atinge por sentir-se ferido, desrespeitado ou preterido. Você gostaria de ser respeitado, mas o ego gostaria de ser venerado e nunca contrariado. A melhor forma de trancar o seu coração para a fraqueza do outro, a fim de punir essa pessoa, é permitir que o ego lidere a reatividade da mágoa, que ficará martelando sua cabeça. Não percebe que o prejuízo é seu? Agora mesmo, esteja você onde estiver. Olhe para dentro e encontre esse estorvo incomodando, o ego. Ele não é seu. Ele não é de ninguém. Não é uma pessoa, uma entidade ou coisa atemporal. Sem controle e reconhecimento, ele pode ser uma montanha de negatividade, de densidade, de imbecilidade e de tudo que é vergonhoso. Se quiser transcender, olhe para dentro. Nunca olhe para o outro e menos ainda para a fraqueza. Nunca olhe para si como se fosse esse ego vergonhoso, porque você não é ele. Toda a vez em que olhar, terá de se rebaixar ao nível dos egos e somente enxergará tudo pela ótica dos egos. E o pior de todos poderá ser justamente o seu, porque não o controla, não o esvazia de sua mente, com a sua montanha de memórias negativas, de todos os dramas que tem vivido. Sim, você tem aceitado a ditadura dele, como se fosse a única pessoa real dentro de você. Ele cria dramas onde só poderia existir compreensão, aceitação e felicidade. Tinhoso. Agora, é justo que saiba a verdade. O ego é a estrutura do desejo de ser amado, venerado, correspondido em tudo e nunca contrariado. Não parte do seu eu real esse desejo. Isso parte do seu ego. Quando cessa esse desejo, o ser se ilumina, transcende. Até mesmo o universo de causa e efeito cessa também, como se nunca tivesse existido. Preste atenção, como se nunca tivesse existido. Enquanto estiver sob o controle do ego-desejo, estará no caminho do pesadelo. Estará no sonho-pesadelo, pensando que sabe, mas não conhece a realidade. Ao despertar, comprovará o que significa como se nunca tivesse existido, porque desvendará: todas as vivências do ego são sonhos fadados ao fim. Nada era realmente seu. Nada neste mundo é seu. Todas as posses desaparecerão, sejam materiais, físicas ou afetivas. Sua é somente a responsabilidade sobre as ações do ego inconsciente. Nenhum sonho do ego tem substância real ou imortal. Perceberá que viveu um sonho na vida terrena, um sonho que a memória universal dissipa, porque não tem substância real. Não se agarre ao que não tem substância real. E você tem se agarrado ao que está fadado ao extermínio absoluto. O que te pertence de verdade? A paz, o poder do amor, o milagre de se tornar consciente dos seus tesouros reais. Esse inferno não te pertence, então pare de alimentar e criar mais inferno. Aquela importância gigante não existe. Somente a ilusão de sua falsa individualidade produz esses sonhos de infelicidade, essas interpretações obscuras. Foi tudo uma criação mágica, ilusória. Porque foi esse o poder de Maia que primeiro se manifestou quando você mergulhou na experiência. Quem sofre por causa disso, daquilo e daquilo outro, quem quer ser amado, respeitado e nunca contrariado, acha que seu eu real tem essa necessidade? Se estivesse já com a consciência, pelo menos ciente da sua verdadeira individualidade, o eu real, todos lhe devotariam mais respeito, amando até sem contrariedades. O ego é burro, melindroso, finge que aprende, mas não pratica, porque a verdadeira prática é silenciar a montanha de pensamentos, sentimentos e novas projeções do pior. Não confunda a inteligência do ego com tinhosidade e habilidade para ludibriar sua consciência. Você nasceu com a força de silenciar e domar o ego. Ter a coleira no pescoço dele, em vez de ele colocar uma coleira no seu pescoço. Fica aflito quando as coisas não são do jeito desejado. Doravante, observe. Por trás de tudo, tem sempre um desejo. Se o desejo for para tirar sua paz, você está aceitando o governo do ego. O eu real não precisa desejar, porque ele é tudo. Tem e manifesta todo o poder que quiser. Então, o que é inteligente? Alimentar o ego ou treinar o esvaziamento dele a cada sugestão negativa e a cada desejo que subtrai a paz? Quem é mais forte? Você, o eu real ou o ego? Quem é mais querido, amado, inteligente e poderoso? O ego? Não. Ele é burro. E a única inteligência dele é desafiar você a subtrair sua verdadeira felicidade. Ele faz pensar que a felicidade é ser respeitado, amado, mimado, bonito, rico, nunca contrariado. E você vive nessa ilusão, porque tudo quanto se vê neste mundo é uma ilusão. A ilusão é tão grossa que está tudo dentro de você e seus olhos enxergam tudo do lado de fora. Não se pode falar toda a verdade quando a revelação enlouquece em vez de iluminar. Quer ter poder sobre a ilusão e conquistar justamente o que o ego quer, mas nunca tem poder para conseguir? É simples. Mande as favas, essa montanha de sugestões negativas que ele coloca para desafiar você a viver infeliz e caindo sempre na mesma armadilha. Quando se diz mande as favas, não use de frouxidão e nem precisa fazer esforço. Para ser consciência livre, não se pode fazer esforço. Para continuar prisioneiro, é que você cai na armadilha do esforço. E está visto que é ele enganando sempre. Só existe uma coisa que precisa rejeitar: todas as sugestões falsas. E isso você pode rejeitar, rejeitar e rejeitar. Rejeite sempre, a cada nova memória, a cada sugestão rebatida, a cada pensamento que acaba com a sua paz. Não faça esforço. Apenas silencie. Rejeite os pensamentos, se acalme. Veja sua mente vazia de pensamentos, sem esforço. O ego vai se esforçar em retornar um trilhão de vezes. Sua consciência é mais forte e vai vencer. Você é o vazio extraordinário, a suprema substância da vida que anima todas as ações maiávicas do ego. Quando você se aquieta sem esforço, esvazia a mente, isto é, rejeita a influência do ego produzindo essa montanha de infelicidade, então você está no primeiro passo em direção a si mesmo, o eu real. Seu ego vai questionar? Vai dizer que não entendeu nada? Vai metralhar sua cabeça diante do que está escrito aqui? Quantas equações o seu ego vai elaborar, enchendo a sua cabeça de pensamentos e memórias de todos os dramas? Então, como ficam os meus dramas? Não fui respeitado, amado, querido? Fui muito contrariado, lesado, explorado, e isso fica assim? É assim que você se mantém prisioneiro. Até quando? Pare, criatura. Está na hora de dar um basta nisso de uma vez por todas. E compreender que você vive exatamente o que produziu em toda a sua vida, sempre dando corda para o seu ego e nunca cogitando a possibilidade de que você é a consciência quem deve guiar o ego. Então, a luz do eu real brilhará na sua consciência e você vencerá tudo. Por incrível que pareça, tudo será muito além de maravilhoso. Tanto que nem o ego teve o alcance de sonhar. Comportia Universo Comportamental traz uma série de podcasts da RUMI, sigla de Hoste Unificada de Mestres e Materiais. Os temas comportamentais são baseados em acontecimentos reais, traduzidos em orientações positivas, que podem servir para quem atravessa desafios semelhantes ao assunto abordado. Comportia Universo Comportamental foi criado por Nilza Alarcon em 22 de julho de 2013, como um corredor do sucesso para os fãs do site Rumi e sua página no Facebook. Apresentado por sua criadora, com a participação do seu companheiro J.C. Alarcon, Comporte tem a assinatura técnica de Fábio Neves, da iServer Agência Digital, responsável pelo áudio e pela veiculação na internet.